Bom, nosso debate sobre maioridade penal, a gente entrando aí nesse tema, tema polêmico, né? Uma frente parlamentar mista, formada aí, defendendo esse tema, uma discussão que já aconteceu na Câmara para crimes hediondos, um projeto já aprovado, o Senado aguardando aí, né, para votar essa proposta de uma redução para crimes hediondos. E agora a gente vai conversar com o parlamentar favorável à redução da maioridade penal, que é o parlamentar deputado Carlos Jordi, ele que é do PSL do Rio de Janeiro. Deputado Carlos Jordi, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel. Sempre um prazer poder estar batendo um papo aí com vocês, falando um pouco do nosso mandato.
Pois bem, deputado, por que o senhor é favorável à redução da maioridade penal?
Bom, eu sou a favor da redução da maioridade penal pelo mesmo motivo que a grande maioria da população é favorável. O nosso Código Penal, ele é muito ultrapassado, o nosso Código Penal de 1940. Naquela época, os nossos adolescentes, nossos jovens, eles eram realmente crianças, eram pessoas que não tinham ainda toda essa desenvoltura física que tem hoje. Eram pessoas muito diferentes. Hoje os tempos mudaram, hoje eles são verdadeiros adultos. E a impunidade que ela tem sido perpetuada com a questão da menoridade penal da forma que está sendo feita, ela tem gerado uma verdadeira cultura de menores que, sob o escudo da menoridade penal, praticam diversos crimes e fazem com que não haja uma justiça, uma sensação de justiça na sociedade. A prisão, ela tem dois caráteres. Ela tem o caráter de ressocialização e o efeito da retribuição, o efeito retributivo da pena. Uhum. Que é preciso que a sociedade perceba, sinta que há justiça sendo feita. E também a vítima, claro. Uhum. Porque hoje, o menor de 16 anos, ele tem discernimento para votar, ele tem discernimento para trocar de sexo, mas ele não tem discernimento sobre seus atos criminosos, que muitas vezes ocorrem, e sai impune, ele sai impune. Por isso eu sou favorável que haja a redução da maioridade penal, porque hoje o ECA, o que ele estabelece é que o menor infrator, que ele não é um criminoso, né, diga-se de passagem, ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime, ele não pega uma pena de cerceamento de liberdade, ele pega uma medida socioeducativa de internação, ainda assim somente nos crimes que haja grave ameaça ou violência. Então, isso no máximo de 3 anos somente. Somente 3 anos. E aí, a partir do cumprimento de 3 anos, ele é colocado em liberdade com a sua ficha limpa, sem nada, nenhuma anotação criminal, nada. Eu costumo dizer que hoje, se um cidadão desse, um garoto de 16 anos, de 15 anos, ele me mata no carnaval, no ano novo, ele já está solto, comemorando o Réveillon, e eu passo como se nunca tivesse existido na face da terra.
Agora, deputado, não seria o caso, então? O senhor falou aí do Código Penal, que é de 40, né? É ultrapassado, precisava haver mudança. Não seria o caso de manter a idade penal do jeito que está e mudar o código para que os crimes, as pessoas sejam julgadas independente da idade pelo crime que cometeu?
Olha, para mim seria ótimo isso, seria ótimo. Eu acho que nós não podemos objetivar, porque o que estamos fazendo é isso, né? Você colocar uma idade como 18 ou 16 é fazer algo objetivo, mas é algo que é subjetivo. Nós devemos pegar qualquer idade e julgar a pessoa de acordo com a gravidade do seu crime. Só que nós sabemos que o nosso país é muito garantista, nós temos um judiciário extremamente garantista, e isso não passaria. Isso não passaria. Então, é uma medida que nós temos que estudar, por isso nós estamos até criando essa frente parlamentar, estudar a melhor forma de fazer com que esses atos não saiam mais impunes. Então, temos que ver qual é a melhor PEC para isso, se é a PEC para 16, se é a PEC para 15, ou até mesmo uma dessa forma que você havia comentado. Mas o que não pode é, por conta da idade, se tornar uma inimputabilidade absoluta, que é o que acontece hoje. O menor de idade, ele é inimputável de forma absoluta, absolutamente inimputável. Isso é algo assim que deixa realmente pessoas muito indignadas, as pessoas que têm suas família, seus familiares, sendo vitimados por menor de idade e depois eles saem impunes. Agora, então, tem que ser rediscutido isso.
Agora, deputado, grande parte desses crimes tem origem, né? A gente sabe que um dos maiores males que o país tem é o crime de tráfico de drogas, né? Quer dizer, crime de tráfico de drogas gera assassinato, crime de tráfico de drogas gera latrocínio, gera assalto, gera uma série de outras coisas, porque tem a questão da dependência química, a questão da necessidade de apurar dinheiro porque não conseguiu vender, todas essas situações que a gente já sabe. E até hoje a gente não conseguiu no Brasil fazer o combate adequado ao aliciamento desses menores por parte dos traficantes. O Brasil continua um país que tem no tráfico de drogas um negócio extremamente lucrativo e um negócio que cada dia cresce mais, por incrível que possa parecer, quer dizer, um negócio que chega a níveis internacionais. Eu pergunto para o senhor o seguinte: resolver, por exemplo, o problema do aliciamento não poderia ajudar nessa questão para que a gente não tivesse menores envolvidos inicialmente com o tráfico de entorpecentes? Qual que é a avaliação do senhor nesse sentido?
É, a questão que você levantou é muito interessante, porque hoje a Lei 11.343, ela veio na contramão do que acho que a gente deveria fazer. Ela veio querendo descriminalizar até o mesmo usuário. O artigo 28 acabou com a pena de cerceamento de liberdade, e isso faz com que haja um fomento ao tráfico de drogas. E mais, como eu disse para vocês, o ECA, ele estabelece que a medida de internação é somente para crimes que haja grave ameaça ou violência. Nesse caso, o tráfico de drogas não tem grave ameaça nem violência. Então, é um crime que, em tese, não se aplica à medida de internação, à medida socioeducativa de internação.
Uhum.
Por exemplo, a PEC 171, ela estabelece que são para crimes hediondos, a prisão do menor a partir dos 16 anos. É para crimes hediondos, para crimes com homicídio, uhum, e também lesão corporal seguida de morte.
Uhum.
Nesse caso, a frente até vira mesmo para discutir se crimes equiparados a hediondos, como é o tráfico de droga, também se enquadra nesse aspecto. Porque, nesse caso, eu não sei se, como o tráfico de droga não é crime hediondo, é equiparado a hediondo, não sei se estaria já nesse bojo, tá?
Uhum.
Mas o que você também falou é importante, porque realmente nós sabemos que existem esses soldados do tráfico, né?
Aham, exatamente.
Eles pegam essa garotada e sabem que eles são menores de idade e começam a levar para o tráfico. Tem que ter penas mais duras também.
Uhum.
Botar, de repente, uma agravante para o crime de corrupção de menores, como no caso do tráfico. A frente vai ser para isso, exatamente para isso, para que a gente, uhum, possa discutir as melhores formas de acabar com essa impunidade do menor de idade, e também para todos os elementos que envolvem isso, todos os problemas que são desdobramentos e que também que acabam agravando a questão da impunidade do menor de idade. Isso é uma questão muito importante da questão da cooptação dos menores, que deve ser, sim, combatido com mais rigor do que o atual Código Penal combate. Então não é apenas fazer uma PEC para redução da maioridade penal, não. Nós temos que fazer também avaliações de como alterar o Código Penal para fazer com que isso também se reduza. Até mesmo a questão do ECA, que também está ultrapassado, ele deve ser modificado para que esteja de acordo com a nossa atualidade.
Uhum.
São diversos outros trabalhos que vai se fazer na frente.
Uhum.
Agora, o deputado Orlando Silva, com quem nós conversamos anteriormente, ele disse que é mais fácil inserir, né, o jovem na sociedade, é mais eficiente educar do que punir. O que, que o senhor acha desse posicionamento?
Olha, uma coisa não exclui a outra. Gente, não é, a gente tem que dar oportunidades, temos que dar o social, temos que dar educação de qualidade, fazer com que essa pessoa seja inserida socialmente, mas tem que ter punição. Não é possível que a gente fique pensando que todas as pessoas têm o mesmo caráter, a mesma bondade, que com a educação e com as melhores condições, ela não vai para o crime. O crime sempre é uma opção. Então, nós temos que dar, sim, oportunidades, temos que dar uma educação, uma assistência social, saúde, moradia digna, tudo, para que a pessoa não entre no mundo do crime. Mas isso não pode ser uma justificativa, porque existem pessoas que são verdadeiras sementes ruins. O Champinha, por exemplo, é uma pessoa que, você vai me dizer que mesmo que ele tivesse tido as melhores condições situações ele seria uma pessoa que seria ressocializada, não é. Um recente crime agora que saiu na internet, um vídeo viralizou, de duas meninas de 15 anos apedrejando uma outra menina que era ex-namorada de uma delas, dando facada na nuca, afogando a menina, dando facada, 19 facadas na nuca. Essas garotas, elas são ressocializáveis? Por ter oportunidades ou moradia digna, educação, tudo mais, elas não entrariam para o mundo do crime? Isso é falácia. Não, uma coisa não exclui a outra. Temos que dar, sim, todas as condições, oportunidades para que essa pessoa ela possa se desenvolver na sociedade, ser inserida na sociedade, mas tem que ter punição, porque o criminoso, ele só respeita o que ele teme. Só respeita o que ele teme. Hoje estamos em uma cultura de... é impune. Sai impune.
Perfeito. Deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente, falando aí sobre a redução da maioridade penal, ele que é favorável a essa medida. Deputado Carlos Jordi, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico na manhã desta terça-feira. Ótimo dia aí para o senhor, ótimo trabalho aí nesse dia, dia movimentado aqui na Câmara nessa terça e nessa quarta-feira, certamente. Muito obrigado e um grande abraço.
Obrigado, eu que agradeço aí. Um abração.
Um abraço. Tá?